Capítulo 49. Inteira consagração. Prezados irmãos K., em minha última visão foram-me mostradas algumas coisas relativamente à sua família. O Senhor tem a seu respeito pensamentos de misericórdia e não os abandonará, a menos que o abandonem. L e M acham-se em um estado de mornidão. Eles devem despertar e fazer esforços pela salvação ou perderão a vida eterna. Devem sentir uma responsabilidade individual e obter experiência por si mesmos. Necessitam que o Espírito Santo atue em seu coração, levando-os a amar e escolher a companhia do povo de Deus, de preferência a qualquer outra, e a se separarem dos que não têm amor pelas coisas espirituais. Jesus requer um sacrifício completo, uma inteira consagração. L e M, vocês não têm compreendido que Deus exige de vocês afeições não divididas. Têm feito uma santa profissão de fé, todavia, têm descido ao baixo nível dos professos comuns. Vocês apreciam a companhia dos jovens que não têm nenhuma consideração pelas sagradas verdades que vocês professam. Têm se assemelhado aos seus companheiros e se têm satisfeito com uma religião que os torne agradáveis a todos, sem incorrer na censura de ninguém. Cristo exige tudo. Caso ele exigisse menos, seu sacrifício teria sido demasiado precioso, demasiado grande para nos levar a tal nível. Nossa santa fé clama por separação. Não nos devemos conformar com o mundo, nem com professos crentes mortos, sem coração. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, verso 12. Este é o caminho da renúncia. E quando pensarem que ele é demasiado estreito, que há demasiada abnegação nesse caminho estreito, quando disserem, quão duro é renunciar a tudo, dirijam a si mesmos a pergunta, que renunciou Cristo por mim? Isto ofusca tudo quanto possamos chamar de abnegação. Contemplem-no, no jardim, suando grandes gotas de sangue. Um solitário anjo é enviado do céu para fortalecer o Filho de Deus. Sigam-no à sala do julgamento, enquanto é ridicularizado, escarnecido e insultado por aquela turba enfurecida. Contemplem-no vestido com um velho manto real de púrpura. Ouçam os gracejos vulgares e a zombaria cruel. Vejam-nos a colocarem naquela nobre fronte a coroa de espinhos, batendo-lhe depois com a cana, fazendo com que os espinhos se lhe enterrem nas fontes, e o sangue a correr daquela fronte santa. Ouçam aquela turba assassina clamando ansiosamente pelo sangue do Filho de Deus. Ele a entrega em suas mãos e conduzem dali o nobre sofredor, pálido, fraco, desfalecido, ao lugar de sua crucifixão. É estendido no madeiro e os cravos são-lhe enterrados nas tenras mãos e pés. Contemplem-no, pendurado na cruz, durante aquelas horríveis horas de agonia, a ponto de os anjos cobrirem o rosto para ocultá-lo da horrorosa cena e o sol esconder sua luz, recusando-se a contemplá-la. Pensem nessas coisas e então perguntem, é o caminho demasiado estreito? Não, não. Em uma vida dividida, indiferente, vocês encontrarão dúvidas e obscuridade. Não poderão fruir as consolações da religião, nem a paz que o mundo oferece. Não se assentem na cadeira de descanso de Satanás, do pouco fazer, mas ergam-se e mirem a elevada norma que é privilégio seu atingir. Bendito é o privilégio de renunciar a tudo por Cristo. Não olhem a vida de outros nem os imitem, sem se elevar mais acima. Vocês só têm um único modelo verdadeiro, infalível. Só é seguro seguir a Jesus. Decidam que, se outros procedem segundo o princípio da indolência espiritual, vocês os deixarão e marcharão adiante, rumo a um elevado caráter cristão. Formem um caráter para o céu. Não durmam em seu posto. Lidem fiel e sinceramente com a própria vida. Vocês estão condescendendo com o mal que ameaça destruir-lhes a espiritualidade. Isto eclipsará toda a beleza e interesse das páginas sagradas. Este mal é o amor dos romances, contos e outras leituras que não exercem influência para o bem na mente, que, de qualquer maneira, se acha consagrada ao serviço de Deus. Isso produz uma estimulação falsa e má, deturpa a imaginação incapacita a mente para a utilidade e para qualquer exercício espiritual. Separa a mente da oração e do amor das coisas espirituais. A leitura que derrama luz sobre o volume sagrado e lhes estimule o desejo de estudá-lo e a diligência em fazê-lo não é perigosa, antes benéfica. Vocês me foram apresentados com os olhos desviados do sagrado livro e atentamente fixos em livros incitantes que são morte para a religião. Quanto mais frequentemente e com mais diligência vocês examinarem atentamente as escrituras, tanto mais belas parecerão e menos gosto hão de ter pelas leituras levianas. O estudo diário da Bíblia exercerá santificador influência sobre o espírito. Vocês respirarão uma atmosfera celeste. Unam este precioso volume ao coração. Ele se lhes demonstrará amigo e guia na perplexidade. Vocês têm tido objetivos na vida, e com quanta firmeza e perseverança trabalharam para alcançá-los. Calcularam e planejaram até que se realizassem suas expectativas. Há diante de vocês agora um objetivo digno de esforço infatigável de toda uma existência. É a salvação de seu ser, a vida eterna. Isto requer abnegação, sacrifício e profundo estudo. Vocês podem ser purificados e enobrecidos. Falta-lhes a salvadora influência do Espírito de Deus. Vocês se misturam com seus companheiros e se esquecem que levam o nome de Cristo. Procedem e vestem-se como eles. Irmã K, vi que você tem uma obra a fazer. Precisa morrer para o orgulho e pôr todo o seu interesse na verdade. Seu interesse eterno depende da conduta que tomar agora. Caso queira obter a vida eterna, precisa viver para ela e negar a si mesma. Saia do mundo e separe-se. Sua vida deve ser assinalada pela sobriedade, a vigilância e a oração. Os anjos observam o desenvolvimento do caráter e pesam o valor moral. Todas as nossas palavras e atos passam em revista diante de Deus. É um tempo terrível, solene. A esperança da vida eterna não deve ser colocada sobre frágeis fundamentos. Ela deve ser assentada entre Deus e você. Alguns confiam no juízo e na experiência de outros, em vez de se darem ao trabalho de um profundo exame do próprio coração, e passam meses e anos sem um testemunho do Espírito de Deus ou uma prova de sua aceitação. Enganam a si mesmos. Têm uma suposta esperança, mas carecem das qualidades essenciais a um cristão. Primeiro, deve haver uma obra cabal no coração. Depois, as maneiras tomarão aquele elevado e nobre caráter que assinala os verdadeiros seguidores de Cristo. Exige esforço e valor moral o viver nossa fé. O povo de Deus é peculiar. Seu espírito não se pode misturar com o espírito e a influência do mundo. Você não deseja usar o nome de cristã e, todavia, ser indigna dele. Não deseja encontrar-se com Cristo tendo meramente uma profissão de fé. Não deseja estar enganada em questão de tanta importância. Examine plenamente a base de sua esperança. Lide sinceramente com sua vida. Uma suposta esperança jamais a salvará. Acaso já calculou o preço? Temo que não. Decida agora se há de seguir a Cristo custe o que custar. Não pode fazer isto e ainda desfrutar a companhia dos que não dão atenção às coisas divinas. Seu espírito e o deles não se podem misturar mais do que o fariam o azeite e a água. Grande coisa é ser filho de Deus e co-herdeiro de Cristo. Caso seja este seu privilégio, conhecerá a participação das aflições de Cristo. Deus olha o coração. Vi que você deve buscá-lo diligentemente e elevar sua norma de piedade a mais alto nível. Do contrário, deixará por certo de alcançar a vida eterna. Talvez pergunte, viu a irmã White isto? Sim, e procurei expô-lo diante de você e dar-lhe as impressões que me foram transmitidas. Que o Senhor a ajude a dar ouvidos. Prezados irmãos, zelem por seus filhos com muito cuidado. O espírito e a influência do mundo estão destruindo neles todo o desejo de serem genuínos cristãos. Que a sua influência seja no sentido de os desviar dos jovens companheiros que não têm nenhum interesse nas coisas divinas. Eles precisam fazer um sacrifício, se quiserem alcançar o céu.